As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está feito. A Direção-Geral do Património Cultural inscreveu a Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, conforme publicação em Diário da República, precisamente nesta segunda-feira. A Festa dos Tabuleiros integra-se nas festividades desenvolvidas ao culto do Divino Espírito Santo e realiza-se em Tomar, geralmente de 4 em 4 anos, no princípio de julho, assumindo este formato desde 1987. Porém, a sua realização referencia-se ao século XIX, refere a nota que dá corpo à inscrição. Esta manifestação religiosa e cultural integra vários segmentos festivos, para além do grande cortejo dos tabuleiros, iniciando-se com a procissão das coroas e pendões do Espírito Santo no domingo de Páscoa, a partir do último fim de semana de junho ou do primeiro de julho, durante um período de 10 dias, várias atividades como o cortejo dos rapazes, os jogos dos rapazes, as ruas populares ornamentadas, o cortejo do mordomo, cortejos parciais e jogos populares complementam até ao cortejo dos tabuleiros, que ocorre no domingo, culminando com a distribuição de géneros alimentares a pesa, sempre à segunda-feira. Com esta inscrição, a DGPC reconhece a importância da manifestação do património cultural e material enquanto reflexo da respectiva comunidade, bem como os processos sociais e culturais nos quais a mesma teve origem, evoluiu e persiste na contemporaneidade. A Associação de Futebol de Santarém já reagiu ao escândalo com dimensão nacional relativo ao Distrital de Futsal. Competição ganha pelo Mação, depois de ter ganho por 60-0 ao Benavente, naquela que foi a última jornada da competição. O Vitória de Santarém, que também estava na luta, ganhou em Orém ao Gruder por 5-7, mas viu anulada uma vantagem de 33 golos, precisamente por aquilo que aconteceu em Mação, onde a equipa da casa defrontou um Benavente reduzido a guarda-redes e 2 jogadores de campo. A Associação de Futebol de Santarém não foi meiga nas palavras e refere mesmo que no dia 6 de maio é um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional, admitindo que se sente envergonhada, uma vez que nos quase 100 anos de história da Associação de Futebol de Santarém não há memória de um episódio tão grave. Fica a promessa de recolha de informação para remeter o assunto para os órgãos disciplinares competentes. A AFS adverte que não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas 3 atletas, sendo 2 da formação, e com o comportamento tão passivo como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão. Texto ainda onde é referido que a associação não admite nem aceita que dirigentes e treinador tenham exposto jovens atletas a tão grande humilhação. Isto não é desporto, refere o mesmo texto. Não é para isto que dezenas de atletas treinam, que pais acompanham os filhos, que dirigentes fazem muitos esforços para garantir atividades, que autarquias apoiam e empresas investem nos clubes do distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, pretende evitar que crianças e jovens tomem banho no Rio Nabão, em especial na zona urbana, justificando a sua posição com o facto de a água se encontrar imprópria, precisamente pelo impacto causado pelos constantes episódios de poluição. Américo Costa avançou com a ideia de o município colocar placas informativas a alertar precisamente que tomar banho no Nabão pode ter efeitos nefastos na saúde.
Eu sugeria uma coisa rápida e simples, só para não haver ali grandes desgraças, que era umas placas identificativas a avisar junto ao Nabão, pelo menos na zona urbana, que a água está imprópria para banhos. E todos sabemos que a água está imprópria para banhos. Vai ali acontecer qualquer desgraça, qualquer dia. Isto foi um reparo que eu vinha a sair de casa, foi uma das coisas, e eu acho que é justa, e tanto para as nossas crianças, principalmente só havia crianças a tomarem banho.
Chega quer placas de alerta junto ao Nabão para informar que a água é imprópria para banhos.
Rádio R, informação.
São as mais recentes indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar está nesta altura com risco muito elevado de incêndio, uma avaliação que passará para o patamar máximo a partir desta quinta. Nesse sentido, há um conjunto de determinações que deve cumprir-se no uso do fogo, em especial em espaço florestal. Tenha, pois, atenção que é proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como é proibido realizar trabalhos com recurso a motorroçadoras, com cabeças de corte, com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. Não pode ainda realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, pediu explicações sobre as obras que têm estado em curso no designado Fórum Romano, situado na rua Carlos Campeão, precisamente nas traseiras do quartel dos bombeiros municipais. Nesta altura, por aquilo que se constata no local, a intervenção principal está concluída, mas ainda há movimentações, agora longe do olhar comum. Está em causa um investimento na ordem dos 550 mil euros. O próximo passo, acredita-se, será a desejada musealização daquele espaço. Tiago Carrão quis então mais explicações, prometidas para o futuro próximo pelo vice-presidente Hugo Cristóvão, recordando que já houve lugar a uma prorrogação gratuita de 92 dias.
Foi aprovada aqui a prorrogação do prazo, onde já estava incluída uma prorrogação graciosa de 92 dias, que terminava no dia 29 de abril. Perceber então se a obra está concluída, ou se é preciso mais alguma prorrogação graciosa, e se isso até é possível, uma nova prorrogação graciosa. Porque realmente a obra também já se arrasta há algum tempo, perceber então realmente se falta muito ou não.
Tomar Fórum Romano, PSD pede explicações sobre o decurso das obras. Recorde-se, esta intervenção já teve uma prorrogação gratuita de 92 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Marisa Lix, Agir, Dama, Toy e Calema são alguns dos nomes que irão marcar-se as festas de Abrantes, evento que será de 7 a 14 de junho. Para além da música, registro para artesanato e doçaria, tasquinhas, animação infantil, desporto e ainda ao espaço Visita Abrantes. No total serão 8 grandes concertos, ainda com a atuação de 5 marchas populares, 5 ranchos folclóricos e 3 bandas filarmónicas. A apresentação das festas decorreu no Jardim da República, em Abrantes, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, falou de um cartaz muito relevante, catalogando esta edição como uma das melhores de sempre, isto com um orçamento a rondar os 300 mil euros.
No dia 7 temos a Marisa Lix e vamos abrir as festas com a Marisa Lix. No dia 8, o Agir. No dia 9, os Dama. No dia 10, Festa M80. No dia 11, Pedro Dionísio. No dia 12, o Toy. No dia 13, os Calema. E é óbvio que isto é um cartaz muito relevante, é uma aposta do município num dia de mais de festa do que o ano passado, e obviamente que esta programação, e eu quero agradecer obviamente ao vereador Luís Dias enquanto responsável político pelas programações culturais, mas obviamente quero falar também da chefe de divisão da Anabela Diogo, e obviamente nela todos os nossos técnicos que trabalham connosco nestas matérias, por terem conseguido construir um programa de facto muito suscita grande interesse, pelo menos é aquilo que as pessoas me vão dizendo. A não ser que as pessoas me mintam. Mas se as pessoas não mentirem, o que é verdade é isto, é que temos de facto um programa dos melhores de sempre. Bom, dizer o quê? Como relevante informação, nós vamos fazer aqui algumas alterações. Uma delas tem a ver com a questão das da feira de artesanato, se quiserem assim, das barraquinhas de artesanato, que vamos utilizar pela primeira vez aqui o Largo Mota Ferraz, todo este largo ali atrás, entre a Santa Casa da Misericórdia, a Igreja São João, e depois ali onde era a antiga farmácia Mota Ferraz. Portanto, todo este largo vai ser preenchido com artesanato e doçaria tradicional. A ideia é que possamos ter ali, ou melhor, as pessoas que circulam aqui no Jardim da República possam se deslocar àquela área também para os doces e também para visitar as questões do artesanato. Porque, na verdade, o artesanato, dividido, espalhado pela cidade, tinha alguns inconvenientes, nomeadamente as suas estruturas colocadas em frente às lojas, que criava aqui, digamos, algum ruído, bem como do ponto de vista da segurança, parece-nos muito melhor ficar aqui. Vamos experimentar este ano pela primeira vez, são os abrantinos que escolhem, e foi sempre assim, são os abrantinos que escolhem os modelos e a organização das festas, são as pessoas que vivem as festas, depois nos têm que dizer se está melhor ou se está pior, porque temos vindo a alterar as festas ao longo dos anos.
Está então conhecido o cartaz para as festas de Abrantes. Serão de 7 a 14 de junho.
Rádio R, informação.
A Associação do Passo da Comenda, situada na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, assinalou 49 anos de existência. Registro para a realização de um almoço comemorativo, ocasião onde marcaram presença dezenas de pessoas, dentre as quais eleitos locais. Casos de Lourdes Ferromau, vereadora do PSD na Câmara Municipal, para além de Luís Henriques, presidente de Junta. O repórter Manuel Subtil também esteve nesta sessão e falou com Luís Lopes, presidente da Associação do Passo da Comenda, que traçou uma radiografia da atualidade daquela coletividade nabantina.
A associação neste momento está num ponto de transição. Está na procura de um novo equipamento, novos equipamentos para desenvolver a área social. Estamos com alguns programas para a cultura e para o desporto e precisamos efetivamente lançar algumas coisas ao PRL, fazer algumas apostas no PRL, sempre que haja programas para isso, para nomeadamente fazer um equipamento social e ao mesmo tempo adquirir o terreno. Um terreno que se pode ver, que está aqui ao lado, que é aqui ao lado da associação, já ano passado fizemos aqui festa e temos todo o interesse em adquirir. Mas neste momento não temos capacidade financeira para fazer frente a isso.
E qual era o objetivo do terreno?
O objetivo do terreno seria, numa primeira fase, encontrar um espaço aberto e amplo para fazer algumas festas de verão, de modo a encontrar, através da comunidade, um forte apoio para podermos lançar, efetivamente, aquilo que nós queríamos ter, um centro comunitário com residências para idosos. Não apostamos, sobejamente, como se tem feito para o país todo, e no caso do nosso concelho, em lares, porque os lares neste momento estão com problemas, deixaram de ser lares para ser um espaço mais com pessoas acamadas. E para isso queríamos que houvesse nesse projeto de intervenção social e comunitária uma área para cuidados continuados e com residências assistidas.
Como é que chegou aquele projeto da antiga escola primária?
O projeto da antiga escola primária é um projeto que, pela mesma via da área financeira, temos tido problemas financeiros, porque a questão destas IPSS, como sabe, são um pouco apoiadas em termos do Estado. Há uma componente que apoia, que serve para o nosso trabalho dia-a-dia, pagar vencimentos, manutenção dos edifícios.
Associação do Passo da Comenda, coletividade do Conselho de Tomar, que é a assinalar 49 anos de existência. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Divido a minha crónica em três partes. Uma, sobre a paz no mundo. Outra, Jesus, que é a bússola. E uma terceira parte, sobre o Dia da Mãe. Papa Francisco tem insistido muito sobre a paz. Tem alertado o coração de todos nós, do mundo, para a paz na Ucrânia, para a paz no mundo. Mas as últimas notícias não são de paz. A guerra continua na Ucrânia. Vemos aumentar a guerra também no Sudão, com muita preocupação. Os conflitos no mundo aumentam. As tensões aumentam e tão pouco se fala de paz, de diálogo, de reconciliação. Estamos no mês de maio, mês dedicado e consagrado a Maria, Nossa Querida Mãe, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A ela queremos consagrar a Nossa Querida Mãe, a guerra na Ucrânia, a guerra no Sudão e a guerra noutras partes do mundo. Muitas pessoas com quem falo e partilho sentem o cansaço desta guerra, a desolação. Muitas vezes, na sociedade de hoje, sentimos a desorientação e até mesmo o fracasso. Lembramos-nos para onde vai a nossa vida. Não devemos perder de vista a meta. Mesmo se hoje corremos o risco de não lembrar, de esquecer as perguntas finais, aquelas importantes que devemos sempre fazer. Para onde vamos? Rumo aonde caminhamos, por qual motivo vale a pena viver? Estas perguntas, se não as fizermos, nossa vida pode sufocar. Focamos somente no presente. Pensamos que devemos desfrutá-lo o quanto possível e acabamos por viver o dia-a-dia sem um propósito, sem uma meta. Quem é a nossa meta? Quem é a bússola de hoje? Bússola de hoje, amar Jesus. O caminho, esse é o caminho que nos torna sinais do seu amor na terra. Jesus é a bússola para alcançar o céu. Jesus é a bússola para alcançarmos a paz. Quando Ele nos diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e dá a vida por cada um de nós. Que este também seja o sentido profundo. Terceira parte, o dia da mãe. As mães também de hoje são autênticas bússolas, juntamente com os pais de hoje. Ontem, primeiro domingo deste mês de maio, celebrávamos o dia da mãe. As mães são autênticas bússolas para os seus filhos. Mais ainda, as mães de hoje, o mar de mães, são autênticas bússolas de amor, de humanização, de esperança, de alegria, de cuidado, pela paciência com que tratam, com que zelam pelos seus filhos e pelas suas filhas. Temos a sociedade de hoje, tem uma grande gratidão para com as mães de hoje. Por isso vamos agradecer ao Senhor as mães de hoje, pedindo ao Senhor que nos ilumine o nosso coração, ó mães de hoje, ajudem-nos a ter um momento de paz e de vida.
O Padre Rui Terezo aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está então concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.